sintonizam a Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português nesta quarta-feira, 27 de dezembro, na capital americana, 9 graus centígrados e alguns chuviscos. Aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu, na sonoplastia. No comando está Al Santos. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Autoridades nigerianas dizem que ataques no centro do país deixaram até agora quase 200 mortos. Irão ameaça retaliar Israel devido à morte de um dos líderes da Guarda Revolucionária na Síria. Como sempre, a nossa primeira meia hora é dedicada a Angola. Cidadãos dão nota negativa à atuação da oposição.
Estão se sentindo satisfeitos com os seus salários e com as suas regalias.
Temos uma oposição reativa, quando teríamos uma oposição proativa.
Segurança social em crise, sindicatos responsabilizam o governo pela falta de pagamentos das empresas do Estado e de dirigentes e também pela gestão.
Dívidas, dívidas são conhecidas, as empresas são identificadas, as empresas são conhecidas, os donos são conhecidos. E essas empresas que não pagam não são médias, não são pequenas, são grandes empresas. Deixa eu ter aqui coragem para que essas empresas paguem esse dinheiro.
Também vamos projetar o ano 2024 em Angola. Fique para acompanhar estas e outras reportagens. Mas antes vamos às notícias internacionais com Sérgio Nhambi.
Autoridades da Nigéria informaram hoje que o número de mortos em ataques a aldeias no estado de Plateau, no centro do país, entre a noite de sábado e a manhã de terça-feira, aumentou para quase 200. O presidente do Conselho Governamental de Bokkos, Mandei Kassa, declarou ter contabilizado 148 aldeões de Bokkos massacrados a sangue frio durante o seu encontro com o vice-presidente da Nigéria, ao qual somaram pelo menos 50 mortes em quatro aldeias no distrito de Barki, lá de segundo Dickson Shalom, funcionário da Assembleia Local, na quarta-feira. Atualmente, há 500 feridos e milhares de deslocados, disse Kassa à AFP. O presidente nigeriano Bola Tinubu ordenou que as agências de segurança intervessem imediatamente e revistassem todas as partes da área e prendessem os culpados depois de condenar veementemente os ataques, afirmou a presidência num comunicado divulgado na terça-feira. As populações das regiões noroeste e central da Nigéria vivem aterrorizadas pelos ataques de grupos jihadistas e gangues criminosas que saqueiam aldeias e matam ou raptam os seus habitantes. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã alertou Israel hoje que pode tomar medidas diretas para vingar o assassinato do comandante Razi Mousavi. O general foi morto na segunda-feira num ataque com mísseis israelitas perto da capital síria, segundo a imprensa estatal, no momento de intensificação das tensões regionais em torno da guerra Israel-Hamas que assola Gaza. O exército israelita, que lançou centenas de ataques contra alvos ligados ao Irã na Síria devastada pela guerra nos últimos anos, disse apenas que não comenta as reportagens da imprensa estrangeira. O porta-voz, Ramzan Sharif, alertou que, passo a citar, nossa resposta ao assassinato de Mousavi será uma combinação de ação direta, bem como de outros liderados pelo eixo da resistência a fim de citação, informou a agência de notícias local MER. Sharif acusou o assassinato israelense de general perto de Damasco, provavelmente devido aos seus fracassos após a Operação Al-Aqsa Flood, uma referência aos ataques de 7 de outubro que o Hamas lançou contra Israel. O primeiro-ministro israelita considerou hoje que o presidente turco é a última pessoa que pode dar lições de moralidade aos israelitas ao reagir às declarações de Recep Tayyip Erdogan, que comparou Benjamin Netanyahu a Hitler. Em declarações hoje, o presidente turco disse que não há diferença entre Netanyahu e Adolf Hitler, porque a crueldade dos ataques de Israel em Gaza não fica aquém do ditador nazi. Em comunicado, Netanyahu disse que Erdogan comete genocídio contra os curdos e defendeu que o exército israelita é o que tem mais valores morais, mesmo quando a luta contra a organização terrorista mais abominável e cruel do mundo, o Hamas. A capital da República Democrática do Congo, Kinshasa, acordou hoje com forte presença policial para impedir a realização de uma manifestação convocada pelos partidos da oposição contra as eleições realizadas na semana passada, que dizem ter sido repletas de irregularidades. O ministro do Interior congolês, Peter Kazadi, disse que o protesto seria proibido porque visa prejudicar o processo eleitoral. Mesmo assim, a oposição instou os apoiantes a reunirem-se perto da Assembleia Nacional e a marcharem até a sede da Comissão Eleitoral do país. Agentes dispararam bombas de gás lacrimogêneo contra os apoiantes da política do partido da oposição, Martin Fayulu, que se reuniram na sede do seu partido. Os apoiadores já atiraram pedras contra a polícia. Perto dali, jovens manifestantes também incendiaram pneus. A Rússia vai reabrir a sua embaixada no Burkina Faso e o seu embaixador na Costa do Marfim, Alexei Saltykov, acumulará a partir desta quinta-feira funções em ambos os países até a nomeação de um diplomata exclusivo de Ouagadougou.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Obrigado, Sérgio Nhambi, com as notícias que marcam esta quarta-feira. Vamos agora, para os próximos minutos, estar em Angola em tempo de balanços. A Voz da América quis saber o que pensam os angolanos sobre o trabalho dos partidos de oposição. O Coque Mukuta falou com alguns cidadãos que dão nota negativa.
Várias críticas são feitas contra a oposição angolana. Edgar Francisco, funcionário público, entende ser necessário um encontro entre as lideranças da oposição para encontrarem mecanismos que tracem soluções para a economia angolana.
Acho que os líderes do partido da oposição deverão reunir-se e criar mecanismo para poder alavancar a nossa economia, não em base de falsidade, porque quem fala política mente. Não esquecemos que o poder vicia.
Outra funcionária pública é Manuela Francisco Daniel, que entende que a oposição está mais preocupada com as regalias que tem como deputados e não na defesa dos interesses das populações angolanas.
Para mim, a oposição em Angola não existe, porque eles entram simplesmente com a ideia de chegar naquele lugar, ter o seu passe livre para certos lugares, acesso fácil, né, para certos lugares, desofrir das regalias que o compete como deputado. Porque se existisse deputado de verdade, um deles diria: eu vou retirar do meu salário para alimentar a população. Eu vou ceder esse serviço que é oferecido para mim como deputado e oferecer à população. Mas não fazem, não acontece. Estão simplesmente satisfeitos com os seus salários e com as suas regalias.
Já o estudante Joaquim Lutambi, que olha para a oposição como uma organização mais reativa, diz existir uma conexão entre a oposição e o partido governante.
Temos uma oposição reativa, quando teríamos uma oposição proativa que antecipasse os acontecimentos, porque fazer oposição é, antes de mais, antecipar os passos do teu principal adversário. E nós temos uma oposição que reage de forma muito lenta e tardiamente. Portanto, parece até que há uma conexão e uma ligação de cumplicidade entre a oposição e o partido totalitário.
Joaquim Lutambi entende também que o regime angolano tudo faz para ofuscar o brilho da oposição.
Nós estamos também num regime totalitário, um regime com características de partido único, e que, de certa forma, tem feito tudo para cafricar e deixar com que a oposição não tenha muitas alternativas.
Koki Mukuta, Luanda.
Falemos agora da economia e proteção dos trabalhadores, dívidas e mais dívidas, com o dinheiro que as empresas descontam do salário dos trabalhadores para garantir a segurança social mais tarde. Entretanto, o governo fala de uma dívida de quase 300 mil milhões de kwanzas, cerca de 300 milhões de dólares. O executivo teme por um colapso no sistema de segurança social caso essa dívida não seja regularizada. Mas os sindicatos lembram que este é um problema que só será resolvido quando o governo deixar de gerir o sistema de segurança social. Manuel José tem a reportagem.
O executivo, por intermédio da ministra do Trabalho, Teresa Dias, manifestou enorme preocupação por esta questão. Há uma dívida do pagamento no Instituto Nacional de Segurança Social de quase 300 mil milhões de kwanzas e isto pode levar ao colapso. O referido sistema...
Ainda estamos muito longe de atingir o valor global das dívidas em sede da segurança social. O que deve prevalecer é efetivamente continuarmos com o nosso processo para que não só as entidades empregadoras, os próprios trabalhadores consigam fazer o acompanhamento à sua situação jurídica legal em sede de taxas contributivas.
Ministra do Trabalho e Segurança Social, Teresa Dias, falando à imprensa, as centrais sindicais angolanas que tutelam a esmagadora maioria dos trabalhadores entendem que esta questão sobre a segurança social só terá solução definitiva se a mesma deixar de ser uma exclusividade de gestão do governo. Francisco Jacinto preside a CGCILA.
A questão da segurança social só se resolverá quando os parceiros sociais forem integrados nos órgãos deliberativos da segurança social. Hoje não se admite, em pleno século XXI, que o Instituto da Segurança Social, o executivo, que não põe lá centavo nenhum, não põe lá lei nenhum, fica a gerir o dinheiro da segurança social à sua vontade, sem a participação dos contribuintes, que são os trabalhadores.
O líder da central sindical é da opinião que os maiores devedores são as grandes empresas detidas por alguns dos que dirigem o país.
As dívidas são conhecidas, as empresas são identificadas, as empresas são conhecidas, os donos são conhecidos. E essas empresas que não pagam não são médias, não são pequenas, são grandes empresas. É só ter aqui coragem para que essas empresas paguem esse dinheiro.
Miguel Alberto, outro sindicalista ligado à Força Sindical Angolana.
Muitas empresas descontam mesmo os trabalhadores, mas não depositam. Simplesmente não são punidas. Por quê? Há conveniência, há cobertura. Qual é esse governo que vai se transacionar isso? Este é porco e javali?
Um membro do sindicato denominado STOSPA entende que nunca o governo podia ser o gestor de um valor que nada tem a ver com ele.
A proposta dos sindicatos é que a segurança social é um caso entre o trabalhador e o patronal. O governo não pode gerir esses valores, não pode. Então deve-se criar uma comissão, como está em Moçambique, uma comissão de unidade e propriedade, que deve gerir esse dinheiro.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Manuel José. Uma notícia que tem por fonte a cidade de Maputo. Um cidadão angolano detido na capital moçambicana na semana passada por tráfico internacional de droga vai ser extraditado para Angola. A informação foi avançada ontem pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal, SERNIC, de Moçambique. Segundo o porta-voz daquele serviço, Hilário Lola, que não revelou o nome do homem de 58 anos, ele fugiu, no entanto, de Angola em 2019, onde cumpria uma pena de prisão superior a 10 anos pela prática do crime de tráfico internacional de estupefacientes. No momento da prisão, foram encontrados com ele vários documentos de identificação falsos, entre os quais de Moçambique, Brasil, Namíbia e Seychelles, com nomes diferentes do registro que ele tem em Angola, e em outros com a fotografia também diferente. Está a ouvir a Voz da América, onda média 1530 MHz e onda curta 17.655 e 13.630 kHz. Também estamos a transmitir na internet Envie-o a português.com, pode acompanhar-nos no tablet, no telefone, no computador, também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e no X, ex-Twitter. A nossa referência é Envie-o a português. Para contactos com a Redação Central da Voz América, ou então estar no canal do WhatsApp da Voz América, envie uma mensagem para mais um 202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E nesta sexta-feira vamos ter um resumo dos principais temas tratados durante o África Agora neste ano de 2023. O programa é às 16 horas de Cabo Verde, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 de Angola e 19 de Moçambique. Desde a semana passada, a Voz América tem vindo a trazer as retrospectivas de 2023. Começamos hoje a projetar o ano de 2024, que termina dentro de 4 dias. Hoje, o Venâncio Rodrigues traz-nos as perspectivas, um olhar sobre Angola.
O aumento salarial na função pública de cerca de 5%, a redução do IVA de 7% para 5% e de 2% para 1% para a província de Cabinda são os principais eventos anunciados pelo governo para o ano de 2024. Outra boa nova permitida pelo executivo angolano tem a ver com a entrada em funcionamento já em fevereiro do novo aeroporto internacional de Luanda, com capacidade para 15 milhões de passageiros e um volume de carga de 130 mil toneladas por ano. No ano 2024 vai ainda ser marcado pelo início da perfuração do primeiro poço de exploração de petróleo na província do Namibe, descrito como visando captar mais investimentos pela exploração e produção de hidrocarbonetos e criação de novas oportunidades de trabalho para a juventude. Analistas ouvidos pela Voz da América afirmam, entretanto, não haver motivos para acreditar que o ano de 2024 venha a ser diferente em termos de melhorias das condições de vida da população e que seja diferente do que se assistiu no ano de 2023. Francisco Jacinto, líder sindical, diz que o ano de 2024 será um ano em que os angolanos vão consentir mais sacrifícios.
Não há melhoramento da situação económica. Não é o aeroporto que vai melhorar a vida das pessoas, nem tampouco a economia, nem se sabe como vai funcionar o aeroporto internacional. Está ainda que se descubra mais 3 ou 4 poços de petróleo. Acho que não haverá qualquer sinal de melhoramento da vida das pessoas, porque o país está endividado e neste orçamento, que foi aprovado para 2024, 57% desse orçamento vai para o pagamento da dívida pública. E teremos muito pouco espaço para isso. Razão disso, em função já da previsão, e não previsão, é da escassez de divisa que entra no Tesouro, o governo adotou uma medida drástica, que é a proibição de 144 produtos, incluindo deles produtos de cesta básica alimentar, produtos todos quase de matéria de construção. Isso, de fato, vai agravar a vida das pessoas. Gastar muito mais dinheiro, até o arroz, o governo diz que tem gastado cerca de 400 milhões por mês, então vai evitar de gastar esse dinheiro para fazer essa reserva de divisa do banco. Mas está-se a criar uma outra hierarquia rica, milionária ou bilionária, diferente daqueles que já roubaram.
Elias Isaac, analista político angolano, também não manifesta qualquer otimismo em relação ao ano de 2024, por entender que são medidas politicamente convenientes, mas que, de concreto, nada vai acontecer de grande realce no país.
Angola não é uma ilha e toda essa conjuntura mundial terá impactos negativos para a vida política, económica e social. Coberta de novos postos de petróleo, novas explorações petrolíferas, a questão do aeroporto ou não aeroporto, baixar o IVA ou não baixar o IVA, o aumento salarial, isto não vai mudar, isso não vai mudar as condições de vida das pessoas. Para já, os 5% do aumento salarial não compensa com o nível de inflação que a economia angolana sofre. Então, são medidas politicamente convenientes, mas em questões práticas de melhoramento da vida econômica, da vida social e mesmo da vida política do país, nada vai acontecer de grande realce. Porque todos os anos faz-se promessas, só que infelizmente em Angola nós não fazemos um balanço da execução das promessas e seu impacto na vida das pessoas. Ainda é muito cedo para ver o que é que o novo aeroporto vai produzir.
Na página desportiva, vamos começar com uma notícia que interessa a Cabo Verde e a Moçambique. E tem a ver com a Taça das Nações Africanas, o CANA, a iniciar-se no próximo dia 13 de janeiro. Tubarões Azuis e Mambas estão no grupo B, um grupo muito difícil com o Egito e Gana. E agora temos a notícia que a seleção do Gana vai estar na África do Sul a partir do próximo domingo para começar a preparar-se para o CANA, que vai decorrer na Costa do Marfim. 10 dias de treino da seleção do Gana em Joanesburgo serão à porta fechada. Nenhum jornalista pode lá entrar. Gana planeia um jogo amigável com o Botswana no dia 8. Gana, recordemos, já venceu o CANA 4 vezes, mas não vence desde 1982. Quer igualar o recorde do Egito e Camarões, que já venceram cada um 5 vezes o campeonato africano. O Gana inicia a competição na Costa do Marfim contra Cabo Verde, a 14 de janeiro, defronta Moçambique no seu último jogo da fase de grupos, a 22 desse mês. Seria, portanto, bom tentar seguir os treinos do Gana em Joanesburgo, embora isso seja difícil porque, como dissemos, é tudo à porta fechada. E de África vamos para a Inglaterra, onde hoje prossegue o campeonato. O jogo a tomarem atenção é aquele entre o Everton e os atuais campeões de Inglaterra, da Europa e do mundo, Manchester City, que estão a 8 pontos do líder, o Liverpool, mas têm menos 2 jogos. Manchester City acaba de vencer o Campeonato do Mundo de Clubes, é favorito. Everton este ano vai mal, está em 17º lugar, tem estado a melhorar, pois nos últimos 5 jogos, venceu 4. O Chelsea hoje recebe o Crystal Palace. Chelsea também vai mal, está em 11º lugar, Crystal Palace em 15º. Já mencionámos que o Liverpool está em primeiro lugar, graças à vitória de ontem sobre o Burnley por 2-0. Liverpool é perseguido pelo Arsenal, que tem menos 2 pontos, mas tem menos 1 jogo. Quem se atrasou ontem foi a equipa surpresa, a equipa sensação do campeonato, o Aston Villa, que perdeu num sensacional jogo em casa do Manchester United. Aston Villa parecia estar a caminho de mais uma surpresa, estava a vencer por 2-0 ao intervalo, e o United parecia a caminho de mais um dos muitos desastres desta época, mas ninguém sabe o que é que se passou nos balneários ao intervalo, porque na segunda metade foi outro United e o jovem argentino Garnacho foi o diabo à solta dentro do campo. Marcou 2 golos e depois o dinamarquês Højlund marcou o golo da vitória do Manchester United. Com esta derrota, Aston Villa mantém-se em terceiro lugar com 39 pontos, mais 3 que o Tottenham em quarto, mas Tottenham tem menos 1 jogo. United está em 6º lugar com 31 pontos, portanto a 11 pontos do líder, o Liverpool. E ainda no futebol temos que fazer referência a Cristiano Ronaldo, CR7. Está na Arábia Saudita, no Al Nassr, que ontem derrotou o atual campeão, o Al Ittihad, por 5-2. E CR7 marcou 2 golos de penalti. É por isso que lhe chamam Penaldo. Mas Penaldo, Ronaldo, CR7, tem agora este ano de 2023 um total de 53 golos, 43 ao serviço do clube, 10 ao serviço da seleção, e está a caminho de ser o melhor marcador deste ano. Ultrapassou o francês Kylian Mbappé e o inglês Harry Kane, que tem 52 golos marcados, mas só voltam a jogar. Em 2024, à espreita, está o norueguês Haaland, do Manchester City, com 50 golos, mas que tem estado lesionado. E falando de recordes no basquetebol americano, o Detroit Pistons ontem perdeu com o Brooklyn Nets 118-112 e assim estabeleceu um novo recorde de pior série de derrotas consecutivas na mesma temporada na NBA. Sofreram a 27ª derrota seguida na visita ao Brooklyn Nets. 27 derrotas consecutivas tornam o Detroit Pistons no rei de todos os mamparras de todos os tempos da NBA.
E
E estamos a caminhar para o final desta primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Dentro do momento estará aqui o Amanjo Miguel com muito mais. Entretanto, em Cabo Verde, o número de casos de dengue subiu para 232 e há 485 casos suspeitos. A informação foi avançada hoje pela Diretora Nacional de Saúde, Ângela Gomes, depois do país ter anunciado o ressurgimento da infecção no início de novembro. Aquela responsável explicou que os casos estão mais concentrados na Ilha do Fogo, com um total de 169 casos positivos, e na de Santiago, sobretudo na capital do país, Praia, que conta 51 casos, no sul do arquipélago. Em novembro, o país tinha 32 casos positivos apenas. As autoridades reforçaram campanhas de informação, limpeza, pulverização anti-mosquitos nas zonas com mais casos. Recorde-se que o surto mais grave de dengue em Cabo Verde foi registado em 2009, com 21 mil casos e 6 óbitos, todos na Ilha de Santiago. Febre, dor de cabeça, dores musculares e nas articulações, a par de inflações na pele, fazem parte dos sintomas de infecção que, nos casos mais graves, pode evoluir para dengue hemorrágica e, no limite, causar a morte.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
O convite para o Washington Fora de Horas está feito. Também o convite para, dentro de pouco mais de 3 minutos, continuando na companhia de muito mais, muitas informações aqui com o Amancio Miguel. Ficamos agora com um pouco da música.
Expressar
Estimado ouvinte, a partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 27 de dezembro de 2023. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19 horas e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4 e meia da tarde em Cabo Verde. Na realização está o Mariano Bartolomeu, o som a cargo de Al Santos. Eu sou o Mãe Miguel. O Álvaro Luger Andrade vai apresentar as notícias. Para já, boa escuta. E nas notícias, tal como disse, que serão apresentadas por Álvaro Luger Andrade, vamos destacar, autoridades nigerianas dizem que ataques no centro do país deixaram quase 200 mortos até agora. Irã ameaça retaliar Israel devido à morte de um dos líderes da Guarda Revolucionária na Síria. Somos a Voz da América e desde Washington DC transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada FM através de rádios parceiras em Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada através do seu emissor local. Também transmitimos na nossa página que é www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube. Bastante para tal escrever VOA Português. No WhatsApp temos um canal que é o +1 202 251 9466. De seguida, as notícias do mundo com o Álvaro Luger Andrade.
E começamos na Nigéria, onde as autoridades informaram hoje que o número de mortos em ataques a aldeias no estado do Plateau, no centro do país, entre a noite de sábado e a manhã de ontem, aumentou para quase 200. O presidente do Conselho Governamental de Bokos, Monday Kassa, declarou ter contabilizado 148 aldeões de Bokos massacrados a sangue frio, durante seu encontro com o vice-presidente da Nigéria, ao qual se somaram pelo menos 50 pessoas mortas em quatro aldeias no distrito vizinho de Barkinlanje. Atualmente há 500 feridos e milhares deslocados, concluiu Kassa AFP. O presidente nigeriano Bola Tinubu ordenou que as agências de segurança intervenham rapidamente, revistam todas as partes da área e prendam os culpados, depois de condenar veementemente os ataques. No Irã, o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica alertou Israel hoje que pode tomar medidas diretas para vingar o assassinato do comandante Hazi Mousavi. O general foi morto na segunda-feira num ataque com mísseis israelitas perto da capital da Síria, segundo a imprensa estatal, no momento em que se intensificam as tensões regionais em torno da guerra Israel-Hamas, que assola Gaza. O exército israelita, que lançou centenas de ataques contra alvos ligados ao Irão na Síria, devastada pela guerra, nos últimos anos disse apenas que não comenta reportagens da imprensa estrangeira. Entretanto, o primeiro-ministro israelita considerou hoje que o presidente turco é a última pessoa que pode dar lições de moralidade aos israelitas ao reagir a declarações de Recep Tayyip Erdogan, que comparou Netanyahu a Hitler. Em declarações hoje, o presidente turco disse que não há diferença entre Netanyahu e Adolf Hitler, porque a crueldade dos ataques de Israel em Gaza não fica aquém da do ditador nazi. Em comunicado, Netanyahu disse que Erdogan, que comete o genocídio contra os curdos, defendeu que o exército israelita é o que tem mais valores morais, mas quando luta contra a organização terrorista mais abominável e cruel do mundo, o Hamas, estava a citar. Na República Democrática do Congo, a capital Kinshasa acordou hoje com uma forte presença policial para impedir a realização de uma manifestação convocada pelos partidos da oposição contra o que chamam de irregularidades nas eleições realizadas na semana passada. O ministro do interior congolês, Peter Kazadi, informou ontem que o protesto tinha sido proibido porque visava prejudicar o processo eleitoral. Mesmo assim, a oposição instou os apoiantes a reunirem-se perto da Assembleia Nacional e a marcharem até a sede da Comissão Eleitoral. Os agentes dispararam bombas de gás lacrimogéneo contra apoiantes do político da oposição, Martin Fayulu, que se reuniram na sede do seu partido. A Rússia vai abrir a sua embaixada no Burkina Faso e o seu embaixador na Costa do Marfim, Alexei Saltykov, acumulará a partir de amanhã funções em ambos os países, até a nomeação de um diplomata exclusivo para o Agadugu. A embaixada naquele país será de dimensão média e corresponderá à maioria das missões diplomáticas russas na África Ocidental em termos de números de funcionários, de acordo com a agência russa TASS, que cita se identificar um diplomata russo. O Supremo Tribunal do Estado americano de Michigan mantém o ex-presidente Donald Trump nas eleições primárias, ao contrário do que decidiu o órgão similar de Colorado. O tribunal diz não estar convencido de que o pedido dos advogados deve ser revisto por aquele tribunal.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade, pelas notícias. Vamos agora a Moçambique. Uma criança albina foi assassinada pelo próprio pai no interior do distrito de Morrumbala, na província da Zambésia, isto em finais de novembro, e mais recentemente um adolescente com albinismo no distrito de Ile, também na província da Zambésia, escapou uma tentativa de assassinato, mas teve o braço direito amputado, após ter arrancado de um quarto por malfeitores e levado para uma mata, supostamente para lhe serem retirados órgãos que seriam usados em rituais satânicos. O André Batista reporta.
Boaventura João, ativista e defensor de pessoas com albinismo, observa que a província da Zambeze, no centro de Moçambique, lidera os novos casos de ataques, seguido de Nampula, no norte, e a não detenção até agora dos mandantes destes crimes continua a deixar as pessoas com albinismo alvos vulneráveis e inseguras.
Nós queremos os verdadeiros mandantes.
Uhum, uhum.
Dos crimes, sim. E as próprias instituições que não sabem quais são os mandantes do crime. Quer dizer, as pessoas que executam não têm revelado quem é o mandante dos crimes. Então, aí torna-se um pouco complicado para nós. Ainda continuamos inseguros, porque os verdadeiros mandantes não são encontrados. Então, a preocupação é essa. Será que a situação está minimizada ou ainda só acalmou-se e depois a qualquer momento pode ressurgir?
Frisou Boaventura João, também com albinismo. O também delegado da Associação Amor à Vida, de defesa de pessoas com albinismo, reconhece que as leis em Moçambique são brandas contra este grupo e pede uma legislação mais forte para desencorajar os crimes.
As leis em si, usam aquele código penal que condenador que aquela pena máxima de 24 anos para lá. Talvez se mais colocasse lá a pena, eu não sei se posso dizer que perpétua para conseguir desencorajar.
Já o sociólogo moçambicano Abílio Mandlat também concorda com a necessidade de desmitificar as crenças sobre o enriquecimento baseado em parte dos seus órgãos e entende que a falta de mecanismo de produção pode propiciar os ataques a este grupo.
Situações, por exemplo, em que o albino representa sorte, há lugares em que o albino representa feitiçaria, há lugares em que o albino representa maldição. Então, há muitas ideias que são construídas no imaginário popular sobre o ser. Nós crescemos ouvindo histórias sobre albinos, ou porque os albinos não morrem, desaparecem. Agora, já respondendo completamente à questão, que é a segunda parte da minha resposta, o que é que estará a falhar? Eu penso que é educação, é literacia, é informação. Essas crenças supersticiosas sobre o albino, elas acabam sendo predominantes. Mesmo que a gente diga que ser albino é uma condição rara e tudo mais, é uma condição genética, mas que o albino não é isto tudo que a gente pensa. Então,
anotou a Bill Manrat, vincando que falta uma educação virada ao fenómeno.
Eu penso que falta-nos educação, falta-nos a partilha ou acesso a uma informação mais assertiva.
Dados da Comissão Nacional dos Direitos Humanos indicam que desde 2014, só em Moçambique, pelo menos 114 pessoas com albinismo desapareceram em circunstâncias não esclarecidas. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. São neste momento 12 horas e 40 minutos aqui em Washington. Vamos agora a Cabo Verde. O número de casos de dengue no arquipélago subiu para 232 e há 482 casos suspeitos, disse hoje a Diretora Nacional de Saúde, Ângela Gomes, depois do país ter anunciado o ressurgimento da infecção no início do mês passado de novembro. A Diretora Nacional de Saúde explicou que os casos estão mais concentrados na Ilha do Fogo,
com 169 positivos e na Ilha de Santiago, sobretudo na cidade da Praia, com 51 casos. Em novembro, Cabo Verde contava com 32 casos positivos. As autoridades, perante o cenário, reforçaram campanhas de informação, limpeza e pulverização anti-mosquitos nas zonas com mais casos. O surto mais grave de dengue em Cabo Verde foi registrado em 2009, com 21 mil casos e 6 óbitos, todos na Ilha de Santiago. Febre, dor de cabeça, dores musculares nas articulações, a par de inflamações na pele, fazem parte dos sintomas desta infecção, que nos casos mais graves pode evoluir para dengue hemorrágica e, no limite, causar a morte. E agora vamos a Angola para projetarmos o ano de 2024 com Venâncio Rodrigues.
O aumento salarial na função pública de cerca de 5%, a redução do IVA de 7% para 5% e de 2% para 1% para a província de Cabinda são os principais eventos anunciados pelo governo para o ano de 2024. Outra boa nova permitida pelo executivo angolano tem a ver com a entrada em funcionamento já em fevereiro do novo aeroporto internacional de Luanda, com capacidade para 15 milhões de passageiros e um volume de carga de 130 mil toneladas por ano. No ano 2024 vai ainda ser marcado pelo início da perfuração do primeiro poço de exploração de petróleo na província do Namibe, descrito como visando captar mais investimentos pela exploração e produção de hidrocarbonetos e criação de novas oportunidades de trabalho para a juventude. Analistas ouvidos pela Voz da América afirmam, entretanto, não haver motivos para acreditar que o ano de 2024 venha a ser diferente em termos de melhorias das condições de vida da população e que seja diferente do que se assistiu no ano de 2023. Francisco Jacinto, líder sindical, diz que o ano de 2024 será um ano em que os angolanos vão consentir mais sacrifícios.
Não há melhoramento da situação económica. Não é o aeroporto que vai melhorar a vida das pessoas, nem tampouco a economia. Nem se sabe como vai funcionar o aeroporto internacional. Ainda que se descubra mais 3 ou 4 poços de petróleo. Acho que não haverá qualquer sinal de melhoramento da vida das pessoas, porque o país está endividado e neste orçamento, que foi aprovado para 2024, 57% desse orçamento vai para o pagamento da dívida pública. E teremos muito pouco espaço para isso. Razão disso, em função já da previsão, e não previsão, é da escassez de divisa que entra no Tesouro, o governo adotou uma medida drástica, que é a proibição de 144 produtos, incluindo deles produtos de cesta básica alimentar, produtos todos quase de matéria de construção. Isso, de fato, vai agravar a vida das pessoas. Gastar muito mais dinheiro, até o arroz, o governo diz que tem gastado cerca de 400 milhões por mês, então vai evitar de gastar esse dinheiro para fazer essa reserva de divisa do banco. Mas está-se a criar uma outra hierarquia rica, milionária ou bilionária, diferente daqueles que já roubaram.
Elias Isaac, analista político angolano, também não manifesta qualquer otimismo em relação ao ano de 2024, por entender que são medidas politicamente convenientes, mas que, de concreto, nada vai acontecer de grande realce no país.
Angola não é uma ilha e toda essa conjuntura mundial terá impactos negativos para a vida política, económica e social. Coberta de novos postos de petróleo, novas explorações petrolíferas, a questão do aeroporto ou não aeroporto, baixar o IVA ou não baixar o IVA, o aumento salarial, isto não vai mudar, isto não vai mudar as condições de vida das pessoas. Para já, os 5% do aumento salarial não compensa com o nível de inflação que a economia angolana sofre. Então, são medidas politicamente convenientes, mas em questões práticas de melhoramento da vida econômica, da vida social e mesmo da vida política do país, nada vai acontecer de grande realce. Porque todos os anos faz-se promessas, só que infelizmente em Angola nós não fazemos um balanço da execução das promessas e seu impacto na vida das pessoas. Ainda é muito cedo para ver o que é que o novo aeroporto vai produzir.
2:44, tivemos aqui a reportagem de Angola com Venâncio Rodrigues, já antevisão de facto do ano 2024. O Sindicato Nacional dos Professores na Guiné-Bissau entregou esta quarta-feira o caderno reivindicativo ao Ministro da Educação Nacional, Ensino Superior e Investigação Científica, com os problemas candentes do setor do ensino. O caderno reivindicativo tem 22 pontos, entre os quais o pagamento de dívidas aos professores de 2023, neste caso, o pagamento de um ano de salários aos professores contratados, a efetivação dos professores com direito a tal, a colocação imediata dos professores e a aplicação na íntegra do Estatuto de Carreira Docente. Em declarações aos jornalistas, saída da entrega formal do caderno reivindicativo, o presidente do Sindicato Nacional dos Professores, Domingos Carvalho, esclareceu que a sua entidade quer que o novo ministro da Educação esteja ciente da atual situação do setor, isto na Guiné-Bissau. Entretanto, um grupo de profissionais do Hospital Simão Mendes, principal unidade médica do país, iniciou hoje uma greve geral para reivindicar o pagamento de cerca de 6 meses de salários. De acordo com uma fonte do sindicato, a greve que decorre até sexta-feira envolve médicos, enfermeiros, parteiras e pessoal de assistência hospitalar. Em causa está a promessa não cumprida pelo governo de que até terça-feira, dia 26, que foi ontem, seriam pagos um total de 6 meses de salários em atraso. O Supremo Tribunal do Estado Americano de Michigan mantém o ex-presidente Donald Trump nas eleições primárias, ao contrário do que decidiu o órgão similar de Colorado. O tribunal disse não estar convencido de que o pedido dos advogados deve ser revisto. Tal seguiu-se a uma decisão de 19 de dezembro de um tribunal supremo dividido do Colorado que considerou Trump inelegível para ser presidente devido ao seu papel no ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos Estados Unidos. Com essa decisão, foi a primeira vez na história que a secção 3 da 14ª emenda foi usada para desqualificar um candidato presidencial. Os casos de Michigan e Colorado estão entre dezenas que esperam manter o nome de Trump fora das eleições estaduais. Todos eles apontam para a chamada cláusula de insurreição, que impede qualquer pessoa de ocupar cargos que se envolva em insurreição ou rebelião contra a Constituição americana. Trump pressionou 2 funcionários eleitorais do condado de Wayne, em Michigan, para não certificarem o total de votos de 2020, de acordo com uma gravação de um telefonema pós-eleitoral divulgado numa reportagem de 22 de dezembro pelo Detroit News. A campanha do ex-presidente para 2024 não confirmou nem negou a legitimidade de tal gravação. Os advogados da liberdade de expressão para as pessoas, um grupo liberal sem fins lucrativos, também envolvido nos esforços para manter o nome de Trump fora das eleições primárias em Minnesota, pediram ao Supremo Tribunal de Michigan que o pronunciasse a sua decisão até o dia de Natal. O grupo argumentou que o tempo era essencial devido à necessidade urgente de finalizar e imprimir os boletins para as eleições primárias presidenciais. No início deste mês, o Tribunal Superior de Michigan recusou-se a ouvir imediatamente um recurso, dizendo que o caso deveria permanecer no Tribunal de Recurso. A liberdade de expressão para o povo, que é esta organização, entrou com uma ação para forçar o secretário de Estado de Michigan, Jocelyn Benson, a impedir Trump de votar em Michigan. Mas um juiz do Tribunal de Recurso daquele estado rejeitou os seus argumentos, dizendo em novembro que era papel do Congresso decidir sobre a questão. À medida que os combates se intensificam entre Israel e o Hamas em Gaza e o número de mortos continua a aumentar, a comunidade internacional aumenta também a pressão por um cessar-fogo. Quanto ao futuro de Gaza, é cada vez mais incerto quem assumirá o controle do território e o futuro dos seus 2,2 milhões de habitantes, muitos dos quais vivendo na pobreza mesmo antes do início da guerra. João Santa Rita.
À medida que os combates se intensificam entre Israel e o Hamas em Gaza e o número de mortos continua a aumentar, a comunidade internacional aumenta também a pressão para um cessar-fogo quanto ao futuro de Gaza. É cada vez mais incerto quem vai assumir o controle do território e o futuro dos seus 2,2 milhões de habitantes, muitos dos quais viviam na pobreza antes do início da guerra.
Não me parece que haja consenso entre os Estados Unidos, Israel, os países árabes e a comunidade internacional sobre o que fazer com Gaza depois da guerra. Quem vai governar Gaza?
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que gostaria de ver uma autoridade palestiniana revitalizada a assumir o controle de Gaza assim que a guerra terminar. Mas, de acordo com as sondagens, 80 a 90% dos palestinianos desaprovam a autoridade palestiniana e o seu líder de 88 anos de idade, Mahmoud Abbas. Ele é visto como corrupto e ineficaz no território da Cisjordânia, que já controla, e considerado incapaz de governar Gaza. No entanto, alguns responsáveis da autoridade palestiniana dizem que estão preparados para regressar a Gaza 16 anos depois do Hamas os ter expulso num golpe sangrento.
Eu digo que é direito da Organização para a Libertação da Palestina e direito da autoridade palestiniana regressar à faixa de Gaza. Vou para Moçambique? Vou para o meu país e para o meu povo, e mesmo que seja destruído, é minha responsabilidade, mas deve ser no âmbito de uma visão política abrangente que seja apoiada a nível regional e internacional.
Analistas políticos palestinianos dizem que 17 anos após as últimas eleições parlamentares, os palestinianos devem eleger líderes mais qualificados que possam uni-los.
A comunidade internacional procura uma administração que possa fornecer níveis tecnocráticos de governação, como saúde e educação. Mas isso ignora completamente o ponto de que os palestinianos querem e precisam de líderes legítimos. Eles querem uma liderança que possa defendê-los, mesmo que se trate de uma fase diplomática ou a nível diplomático. E isso é algo que está completamente ausente nessas discussões sobre o dia seguinte.
O governo do Egito apresentou recentemente uma proposta de paz em três fases, a começar por um cessar-fogo de 2 semanas e a libertação de 40 reféns israelitas. A segunda passa pela formação de um governo tecnocrata palestiniano com a missão de realizar eleições e, finalmente, um cessar-fogo completo, libertação de todos os reféns israelitas, dos presos palestinianos e uma retirada total de Israel de Gaza. A proposta egípcia deixa o Hamas intacto, o que o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse repetidamente ser inaceitável. Alguns analistas políticos israelitas consideram, no entanto, que o objetivo de eliminar o Hamas é irrealista.
O Hamas é, antes de tudo, uma ideia, muito antes de ser uma organização, e o Hamas não desaparecerá, mesmo que milhares de terroristas e líderes políticos do Hamas sejam mortos durante a guerra. Eles ainda terão dezenas de milhares de apoiantes em Gaza e, claro, noutras áreas como a Cisjordânia.
Benjamin Netanyahu continua a reiterar que nem o Hamas nem a autoridade palestiniana podem desempenhar um papel no futuro de Gaza, mas não apresentou um plano para o futuro da região e desconhece como é que Gaza será governada ou, eventualmente, reconstruída. Na página desportiva, vamos começar com uma notícia que interessa a Cabo Verde e a Moçambique. E tem a ver com a Taça das Nações Africanas, o CANA, a iniciar-se no próximo dia 13 de janeiro. Tubarões Azuis e Mambas estão no grupo B, um grupo muito difícil com o Egito e Gana. E agora temos a notícia que a seleção do Gana vai estar na África do Sul a partir do próximo domingo para começar a preparar-se para o CANA, que vai decorrer na Costa do Marfim. 10 dias de treino da seleção do Gana em Joanesburgo serão à porta fechada. Nenhum jornalista pode lá entrar. Gana planeia um jogo amigável com o Botswana no dia 8. Gana, recordemos, já venceu o CANA 4 vezes, mas não vence desde 1982. Quer igualar o recorde do Egito e Camarões, que já venceram cada um 5 vezes o campeonato africano. O Gana inicia a competição na Costa do Marfim contra Cabo Verde, a 14 de janeiro, defronta Moçambique no seu último jogo da fase de grupos, a 22 desse mês. Seria, portanto, bom tentar seguir os treinos do Gana em Joanesburgo, embora isso seja difícil, porque, como dissemos, é tudo à porta fechada. E de África vamos para a Inglaterra, onde hoje prossegue o campeonato. O jogo a tomar em atenção é aquele entre o Everton e os atuais campeões de Inglaterra, da Europa e do mundo, Manchester City, que estão a 8 pontos do líder, o Liverpool, mas têm a menos 2 jogos. Manchester City acaba de vencer o campeonato do mundo de clubes, é favorito, Everton este ano vai mal, está em 17º lugar, tem estado a melhorar, pois nos últimos 5 jogos venceu 4. O Chelsea hoje recebe o Crystal Palace. Chelsea também vai mal, está em 11º lugar, Crystal Palace em 15º. Já mencionamos que o Liverpool está em 1º lugar, graças à vitória de ontem sobre o Burnley por 2-0. Liverpool é perseguido pelo Arsenal, que tem menos 2 pontos, mas tem menos 1 jogo. Quem se atrasou ontem foi a equipa surpresa, a equipa sensação do campeonato, o Aston Villa, que perdeu num sensacional jogo em casa do Manchester United. Aston Villa parecia estar a caminho de mais uma surpresa, estava a vencer por 2-0 ao intervalo, e o United parecia a caminho de mais um dos muitos desastres desta época, mas ninguém sabe o que é que se passou nos balneários ao intervalo, porque na segunda metade foi outro United e o jovem argentino Garnacho foi o diabo à solta dentro do campo. Marcou 2 golos e depois o dinamarquês Højlund marcou o golo da vitória do Manchester United. Com esta derrota, Aston Villa mantém-se em 3º lugar com 39 pontos, mais 3 que o Tottenham em 4º, mas Tottenham tem menos 1 jogo. United está em 6º lugar com 31 pontos, portanto a 11 pontos do líder, o Liverpool. E ainda no futebol temos que fazer referência a Cristiano Ronaldo, CR7. Está na Arábia Saudita, no Al Nassr, que ontem derrotou o atual campeão, o Al Ittihad, por 5-2. E CR7 marcou 2 golos de penalti. É por isso que lhe chamam Penaldo. Mas Penaldo, Ronaldo, CR7, tem agora este ano de 2023 um total de 53 golos, 43 ao serviço do clube, 10 ao serviço da seleção. Está a caminho de ser o melhor marcador deste ano. Ultrapassou o francês Kylian Mbappé e o inglês Harry Kane, que tem 52 golos marcados, mas só voltam a jogar. Em 2024, à espreita, está o norueguês Haaland, do Manchester City, com 50 golos, mas que tem estado lesionado. E falando de recordes no basquetebol americano, o Detroit Pistons ontem perdeu com o Brooklyn Nets 118-112 e assim estabeleceu um novo recorde de pior série de derrotas consecutivas na mesma temporada na NBA. Sofreram a 27ª derrota seguida na visita ao Brooklyn Nets. 27 derrotas consecutivas tornam o Detroit Pistons no rei de todos os mamparras de todos os tempos da NBA.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E nesta sexta-feira, no programa África Agora, iremos passar em revista alguns dos momentos do programa ao longo de 2023. Ponto final, Al Santos, Mariano Bartolomeu e eu, Amancio Miguel. Dentro de instantes, o Sérgio Inhambi, a terceira parte. Boa noite.
África, minha terra mãe, que os santos protejam este lugar, terra da Palantim-Congonha, África. Vem lá de longe, deixa a nossa estrela te guiar. Vem provar dessa marabenta, África minha. Oi, 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 oi. Vem provar dessa marabenta, África minha. Oi, 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 oi. Vem provar dessa marabenta, África.
Terra de Chaka Zulu, Samora, Nelson Mandela, do ouro, do petróleo e das pedras amarelas, onde a febre se cura com comida na panela e alegria é tristeza, perdoa guetos e favelas. O tempo passa, memórias deixam sequelas. 500 anos que nunca apagaram velas. Já dei a volta ao mundo, mas não tem lugar como ela. São lágrimas de sangue que tu não vês na novela. Filhos do afrobeat e do samba que vem do semba, da kizomba, funaná, da morna e da marrabenta. Na Europa ou na América, não importa, a gente inventa, porque o negro, 100 euro ou 100 dólares se sustenta. Sou dos anos 80, minha mãe dos 60 independentes, antes da guerra dos anos 70, e antes do whisky cola eu mamei da água benta. Já tem chinês mulato, nem o Buda nos aguenta.
África, minha terra mãe, que
mas tantos protejo este lugar. Terra da palavra da Congonha, África minha. E você que vem lá de longe, deixa a nossa estrela te guiar. Vem pro par dessa marabenta, África minha. Oi, 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 oi. Vem pro par dessa marabenta, África.
Terra do verde, azul, amarelo, preto e vermelho. Eu aprendi a honrar a história em nome dos companheiros. Onde pouco se partilha, porque o povo é hospedeiro. E a música é alegria, mesmo com pouco dinheiro. Criado com farinha amarela e água de coco.
É o som de África Minha que começamos a terceira parte da nossa emissão vespertina, 27 de dezembro, aos microfones, eu, Sérgio Nhambi, na companhia do caríssimo Mariano Bartolomeu e Al Santos. Transmitimos em ondas curtas e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Estamos na internet em Voa Português, a Voz da América está também no Facebook, YouTube, X, Instagram, a referência é a mesma. Voa Português, o nosso número do WhatsApp é +1 202-251-9466. Os títulos e destaques da emissão de hoje, quarta-feira. Autoridades nigerianas dizem que ataques no centro do país deixaram quase 200 mortos até agora. Irã ameaça retaliar Israel devido à morte de um dos líderes da Guarda Revolucionária na Síria. Trabalhadores da empresa de gestão de portos de São Tomé e Príncipe pedem anulação do novo contrato de gestão com a empresa francesa. Anúncios de greve na Guiné-Bissau e em Moçambique, albinos continuam a ser perseguidos. Treze horas e um minuto, votos de uma excelente escuta. Vamos ao desenvolvimento das nossas notícias. Começamos em São Tomé e Príncipe. Como a Voz da América noticiou ontem, os trabalhadores do Porto de São Tomé estão descontentes com a concessão por 5 anos dos serviços portuários a uma empresa francesa. Hoje, numa Assembleia Geral, eles voltaram a protestar e ameaçaram paralisar os serviços a partir de sexta-feira se não obtiverem esclarecimentos do governo. Os funcionários estiveram reunidos em Assembleia Geral, que terminou com o protesto, junto ao local onde funciona a direção da Empresa Nacional de Administração dos Portos, a Enaport, entoando palavras de ordem como "não queremos privatização" e "rua". O acordo de parceria público-privada foi assinado em 20 de dezembro entre o governo, representado pelo ministro das Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente, Adelino Cardoso, o diretor da Enaport, Hamilton de Souza, e o representante da empresa Africa Global Logistics, Pierre François. O antigo presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Enaport, Adelino Silva, pediu explicações ao presidente da República, Carlos Villanova, que, segundo ele, aparece no contrato. Adelino Silva sublinhou que, tendo em conta que o presidente da República é o garante da Constituição, os trabalhadores esperam que se pronuncie e esclareça se está envolvido nesse contrato. De São Tomé e Príncipe, vamos falar de uma notícia um pouco triste em Moçambique. Uma criança albina foi assassinada pelo próprio pai no interior do distrito de Murrumbala, na província da Zambézia, em finais de novembro. E mais recentemente, um adolescente com albinismo no distrito de Ile escapou a uma tentativa de assassinato, mas teve o braço direito amputado após ser arrancado de um quarto por malfeitores e levado para uma mata, supostamente para lhe serem retirados órgãos que seriam usados em rituais satânicos. André Batista traz mais detalhes.
Boaventura João, ativista e defensor de pessoas com albinismo, observa que a província da Zambézia, no centro de Moçambique, lidera os novos casos de ataques, seguido de Nampula, no norte. E a não detenção até agora dos mandantes destes crimes continua a deixar as pessoas com albinismo alvos vulneráveis inseguras.
Nós queremos verdadeiros mandantes. Dos crimes, sim. E as próprias instituições que não sabem quais são os mandantes do crime. Quer dizer, as pessoas que executam não têm revelado quem é o mandante dos crimes. Então, aí torna-se um pouco complicado para nós. Ainda continuamos inseguros, porque os verdadeiros mandantes não são encontrados. Então, a preocupação é essa. Será que a situação está minimizada ou ainda só acalmou-se e depois, a qualquer momento, pode ressurgir?
Frisou Boaventura João, também com albinismo. O também delegado da Associação Amor à Vida, de defesa de pessoas com albinismo, reconhece que as leis em Moçambique são brandas contra este grupo e pede uma legislação mais forte para desencorajar os crimes.
As leis em si, bom, usam aquele código penal que é condenatório, que é aquela pena máxima de 24 anos para lá. Talvez se mais colocasse lá a pena, eu não sei se posso dizer que perpétua, para conseguir desencorajar.
Já o sociólogo moçambicano Abílio Mandlat também concorda com a necessidade de desmitificar as crenças sobre o enriquecimento baseado em parte dos seus órgãos e entende que a falta de mecanismo de produção pode propiciar os ataques a este grupo.
Situações, por exemplo, em que o albino representa sorte, há lugares em que o albino representa feitiçaria, há lugares em que o albino representa maldição. Então, há muitas ideias que são construídas no imaginário popular sobre o ser. Nós crescemos ouvindo histórias sobre albinos, ou porque os albinos não morrem, desaparecem. Agora, já respondendo completamente à questão, que é a segunda parte da minha resposta, o que é que estará a falhar? Eu penso que é educação, é literacia, é informação. Essas crenças, crenças supersticiosas sobre o albino, elas acabam sendo predominantes. Mesmo que a gente diga que ser albino é uma condição rara e tudo mais, é uma condição genética, mas que o albino não é isto tudo que a gente pensa. Então,
anotou a Bill Manrat, vincando que falta uma educação virada ao fenómeno.
Eu penso que falta-nos educação, falta-nos a partilha ou acesso a uma informação mais assertiva.
Dados da Comissão Nacional dos Direitos Humanos indicam que desde 2014, só em Moçambique, pelo menos 114 pessoas com albinismo desapareceram em circunstâncias não esclarecidas. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, de Moçambique, a nos trazer essa situação lamentável sobre a caça aos albinos. Vamos agora à Guiné-Bissau, onde o Sindicato Nacional dos Professores entregou hoje um caderno reivindicativo ao Ministro da Educação Nacional, Ensino Superior e Investigação Científica com os problemas candentes no setor do ensino. O documento tem 22 pontos, entre os quais o pagamento de dívidas aos professores de 2003, o pagamento de um ano de salário aos professores contratados, a efetivação dos professores com direito à efetivação e colocação imediata dos professores e aplicação na íntegra do Estatuto de Carreira Docente. Em declarações aos jornalistas à saída da entrega formal do caderno reivindicativo, o presidente do Sindicato Nacional de Professores, Domingos Carvalho, esclareceu que o SINAPROF quer que o ministro da Educação esteja ciente da atual situação do setor de ensino guineense. Noutro setor, um grupo de profissionais do Hospital Nacional Simão Mendes, principal unidade médica da Guiné-Bissau, iniciou hoje uma greve geral para reivindicar o pagamento de cerca de 6 meses de salários. De acordo com a fonte do sindicato de base, a greve decorre até sexta-feira e envolve médicos, enfermeiros, parteiras e pessoal de assistência hospitalar. Aqui está em causa a promessa não cumprida pelo governo de que até ontem seriam pagos um total de 6 meses de salário em atraso. Vamos agora até Angola, onde em tempos de balanços a Voz da América quis saber o que pensam os angolanos sobre o trabalho dos partidos da oposição. O Kaku Mukuta falou com alguns cidadãos que dão nota negativa à oposição angolana.
Várias críticas são feitas contra a oposição angolana. Edgar Francisco, funcionário público, entende ser necessário um encontro entre as lideranças da oposição para encontrarem mecanismos que tracem soluções para a economia angolana.
Acho que os líderes do partido da oposição deverão reunir-se e criar mecanismo para poder alavancar a nossa economia. Não
em base de falsidade, porque quem fala política mente. Não esquecemos que o poder vicia, o poder vicia.
Outra funcionária pública é Manuela Francisco Daniel, que entende que a oposição está mais preocupada com as regalias que tem como deputados e não na defesa dos interesses das populações angolanas.
Para mim, a oposição em Angola não existe, porque eles entram simplesmente com a ideia de chegar naquele lugar, ter o seu passe livre para certos lugares, acesso fácil, né, para certos lugares, desfrutar das regalias que o compete como deputado. Porque se existisse deputado de verdade, um deles diria: eu vou retirar do meu salário para alimentar a população. Eu vou ceder esse serviço que é oferecido para mim como deputado e oferecer à população. Mas não fazem, não acontece. Estão simplesmente satisfeitos com os seus salários e com as suas regalias.
Já o estudante Joaquim Lutambi, que olha para a oposição como uma organização mais reativa, diz existir uma conexão entre a oposição e o partido governante.
Temos uma oposição reativa, quando teríamos uma oposição proativa, que antecipasse os acontecimentos, porque fazer oposição é, antes de mais, antecipar os passos do teu principal adversário. E nós temos uma oposição que reage de forma muito lenta e tardiamente. Portanto, parece até que há uma conexão e uma ligação de cumplicidade entre a oposição e o partido totalitário.
Joaquim Lutambi entende também que o regime angolano tudo faz para ofuscar o brilho da oposição.
Nós estamos também num regime totalitário, um regime com características de partido único e que, de certa forma, tem feito tudo para cafricar e deixar com que a oposição não tenha muitas alternativas.
Koki Mukuta, Luanda.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América e hoje é quarta-feira, dia de Agenda Africana, e o convidado é o escritor moçambicano Ungulani Bakakossa. Ele conversou com João Santa Rita sobre a sua mais recente obra, Assinão, Senhor Presidente.
Ungulani Bakakossa é vencedor do Prémio José Craveirinha, o maior prémio literário de Moçambique. Já foi galardoado com condecorações em Portugal e no Brasil. E hoje vamos conversar sobre ele com um livro que eu considero de extraordinário. Assim não, Senhor Presidente. Eu tenho que começar por dizer que eu não sou um grande leitor de novelas. Eu prefiro ler história. Mas li o seu livro e é verdadeiramente é um grande livro. Agora, o que é interessante é que é uma mistura, portanto, de ficção e de realidade. Como é que você descreve, como é que você diria aqui às pessoas que nos estão a ouvir, qual é o estilo deste livro?
Obrigado pela oportunidade que me dão de poder falar aqui aos ouvintes da Voz da América. Dizer que, olha, que é um livro que levei cerca de 3 anos a conceber e que estrategicamente, em termos técnicos, foi um pouco difícil, porque misturar a realidade com a ficção e fazer este jogo foi extremamente... Mas, enfim, encontrei esta técnica entre... Uma vez que estamos já no século XXI, em que o lado memorialístico ainda existe, e que as cartas já desapareceram praticamente, o lado epistolar desapareceu, e por outro lado, fazer a ficção no seu sentido real, foi toda essa mistura que me levou. Mas acima de tudo, o fio condutor foi o país, não é? Onde Sim. eu estou e que eu vivi desde 75 para cá, não é?
Sim. Olha, Ungolani, e ainda bem que traz isso ao de cima, porque eu também vivi esse período, vá lá, alegre e conturbado ao mesmo tempo, não é? Da independência, do período logo a seguir à independência. Talvez esteja errado, mas eu noto no seu livro uma pequena tristeza com o que se passou.
É verdade, sabe porquê? Porque Santa Rita, de certo modo, eu fui-me apercebendo, quer dizer, as coisas vêm de cima, à medida que fui escrevendo, e de uma verdade incontornável, né? É que, na verdade, a independência ou as independências devem agregar e não segregar.
Sim.
Infelizmente, as nossas independências segregaram e não agregaram. Não é?
Exatamente. Exatamente.
O país deve agregar a todos, deve pertencer a todos, a alegria é para todos, mas nós fomos segregando. Então, a partir desses detalhes que eu fui vendo, fui construindo, e os personagens foram emergindo, e fui-me apercebendo que, afinal, o pecado maior das nossas independências, em particular de Moçambique, foi de segregar e não de agregar.
Sim, exatamente. Olha, Ungolani, e eu tenho a dizer aqui aos ouvintes que o Ungolani é extraordinário no modo como... Eu creio que houve alguém que me disse que o modo como ele apanha as almas das personagens. Vá lá, apanha as almas não só, portanto, dos moçambicanos negros, mas também dos moçambicanos brancos, dos retornados, dos portugueses que se foram embora e depois daqueles que vieram do exílio.
Não sei, quer dizer, há aqueles detalhes na vida. Por exemplo, uma personagem. E depois eu até chorei quando ela morreu, quer dizer, chorei porque... E das passagens em Lisboa, eu preocupei-me já há muitos anos, já para os retornados, em que zona é que viviam, onde é que estavam, mas tudo isso muito longe de saber que eu iria retratar. E quando coloco a personagem em Lisboa, e ela morre precisamente no momento em que vê o primeiro presidente na televisão portuguesa, e ela acomodada com um AVC numa cadeira. Sim. Como quem diz, porra, desculpa a expressão, foi isso. Até aqui, não é? Isso comoveu-me bastante porque trouxe, só nesse pequeno extrato, a perceber-me que toda uma vida, não é? Todo o mundo, toda a problemática que levou aos retornados e a vida difícil, e ficou ali, né? Naquele personagem. Eu disse, olha, tem que morrer aqui. Exatamente. E não há mais espaço.
Olha, Ungolani, mas há outras personagens que você também aborda, e é também verdadeiramente fascinante, porque você depois aborda também, vá lá, a transição daquele período em Moçambique do homem grande, não é? Vá lá, da ditadura, digamos assim.
Sim.
Para um novo período, mas em que você também, vá lá, demonstra um certo, não um certo, muito ceticismo quanto àquilo que muita gente chama em Moçambique os emergentes, não é?
Pois. E é verdade.
Portanto, há todo um, vá lá, um certo ceticismo, eu diria cinismo.
Um certo desencanto, provavelmente.
É isso.
É um certo desencanto porque esta nova classe dirigente, não é? Que sai do lado ideológico, não é? Que rejeitava, de certo modo, este neoliberalismo, este capitalismo selvagem. É essa classe que se apropria de uma maneira também selvagem desta economia, que vai asfixiando aquilo que se dizia que não, que a economia devia ser distribuída de forma equitativa, mas que ao mesmo tempo querem fazer prevalecer um discurso socialista, não é? Para uma prática eminentemente capitalista. Eu não diria social-democrata, não diria isso, mas eminentemente capitalista, e que as desigualdades aumentam a cada momento que passa. mas sempre com um discurso conciliador de que o futuro melhor vem aí, não é?
Olha, sim, Ungolani, você termina o livro deixando o leitor em suspenso, porque, vá lá, eu vou resumir aqui muito rapidamente, é um homem que é chamado a falar com um membro do governo que lhe oferece um lugar no governo. E o livro acaba, eu fico com a impressão que ele aceita o cargo, mas você deixa isso em aberto, não é? Com uma frase que eu não vou aqui dizer, mas de qualquer maneira é sensacional. Como é que é? Ele aceita ou não aceita?
Eu também não sei, eu fiquei sentado naquela situação, mas também é um problema dos intelectuais, não é? Aqui, como é que o sistema, não é? Para uns, não é? Eles são cooptados, não é?
Exatamente.
E há outros que conseguem resistir. E é esse o problema. Deixei com o tempo e o leitor pudesse...
Exatamente. Eu tirei a minha própria conclusão. Olha, Ungolani, eu já agora vou citar a propósito disso. Diz-se que a dura realidade verga sempre a coluna e se não a verga, o estômago encarrega-se de definir o rumo. Portanto, isso faz muito parte do seu livro. Há um aspecto do seu livro que eu quero trazer aqui ao de cima, que é... Você retrata muitos factos que realmente ocorreram, portanto é uma mistura, como nós dissemos ao princípio, de ficção e de factos, mas você muitas vezes não dá os nomes. Eu vou citar um exemplo. Você diz no seu livro, retrata aquele incidente do chefe de Estado de um país socialista que veio a Moçambique para abater um leão ou um elefante. Você nunca diz quem é. Eu sei quem é. Foi o presidente Ceaușescu, da Roménia. Mas porquê que você não dá o nome?
Eu deixei, não é? Porque, pronto, hoje em dia, facilmente, com as novas tecnologias, as pessoas podem aceder a essa informação. Sim. E terem. Mas eu deixei, mas no sentido que, olha, isto é um exemplo, mas que existiram outros, não é? Que por cá passaram, que obviamente tiveram. Mas o que é o caso? Foi o caso... flagrante, não é?
Sim.
E que correu aí na praça, né? Mas houve outros casos também, né?
Sim, sim. É um livro extraordinário. Fica aqui, assim não, Sr. Presidente, com uma capa que tem a fotografia da antiga sede da PIDE-DGS em Moçambique. Muito obrigado, Ungolani Bacacosa.
Eu é que agradeço, né? Obrigado.
Obrigado, João Santa Rita, numa conversa com Ungolani Bacacosa sobre a obra Assim Não, Senhor Presidente. Mas agora, assim sim, caro ouvinte, vamos continuar com as nossas notícias.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Agora sim, vamos às notícias. Autoridades na Nigéria informaram hoje que o número de mortos em ataques a aldeias no estado de Plateau, no centro do país, entre a noite de sábado e amanhã de terça-feira, aumentou para quase 200. O presidente do Conselho Governamental de Bokus, Mande Kassa, declarou ter contabilizado 148 aldeões de Bokus massacrados a sangue frio durante o seu encontro com o vice-presidente da Nigéria, ao qual se somaram pelo menos 50 mortes. Em 4 aldeias no distrito do vizinho Barkin Ladi, segundo Dickson Shalom, funcionário da Assembleia Local, na quarta-feira. O presidente Bola Tinubu ordenou que as agências de segurança interviessem imediatamente, revistassem todas as partes da área e prendessem os culpados depois de condenar veementemente ataques, afirmou a presidência num comunicado divulgado na terça-feira. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã alertou Israel hoje que pode tomar medidas diretas para vingar o assassinato do comandante Razi Mossavi. O general foi morto na segunda-feira num ataque com mísseis israelitas perto da capital síria, segundo a imprensa estatal, no momento de intensificação das tensões regionais em torno da guerra Israel-Hamas que assola Gaza. O primeiro-ministro israelita considerou hoje que o presidente turco é a última pessoa que pode dar lições de moralidade aos israelitas ao reagir a declarações de Recep Tayyip Erdogan, que comparou Benjamin Netanyahu a Hitler. Em declarações hoje, o presidente turco disse que não há diferença entre Netanyahu e Adolf Hitler porque a crueldade dos ataques de Israel em Gaza não fica aquém da do ditador nazi. Em comunicado, Netanyahu disse que Erdogan comete genocídio contra os curdos e defendeu que o exército israelita é o que tem mais valores morais, mesmo quando na luta contra a organização terrorista mais abominável e cruel do mundo, o Hamas. A capital da República Democrática do Congo acordou hoje com forte presença policial para impedir a realização de uma manifestação convocada pelos partidos da oposição contra as eleições realizadas na semana passada, que dizem ter sido repletas de irregularidades. O ministro do Interior, Peter Kazadi, disse que o protesto seria proibido porque visa prejudicar o processo eleitoral. Mesmo assim, a oposição instou os apoiantes a reunirem-se perto da Assembleia Nacional e marcharem até a sede da Comissão Eleitoral do país. Agentes da polícia dispararam bombas de gás lacrimogêneo contra os apoiantes do político da oposição, Martin Fayulu. A Rússia vai reabrir a sua embaixada no Burkina Faso e o seu embaixador na Costa do Marfim, Alexei Saltykov, acumulará a partir desta quinta-feira funções em ambos países até a nomeação de um diplomata exclusivo de Ouagadougou. E foi dessa forma que fizemos a nossa emissão vespertina. Votos de continuação de uma excelente noite. Convosco esteve Sérgio Nhambi, Mariano Bartolomeu, Al Santos. Feliz noite, até amanhã e festas felizes.
De agora, o editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos. A situação no Sudão é realmente terrível, disse a embaixadora-geral do Departamento de Estado dos Estados Unidos para a Justiça Criminal Global, Beth Van Schaak, num recente encontro com a imprensa. Desde abril, pelo menos 10 mil pessoas foram mortas e mais de 6 milhões e 800 mil pessoas foram deslocadas das suas casas. Cito, milhares de pessoas foram arrastadas para locais de detenção em Khartoum e arredores, onde sabemos que algumas foram torturadas e outras mortas, disse a embaixadora Van Schaak. A guerra também foi travada com os corpos de mulheres e meninas que foram aterrorizadas pela violência sexual deliberada e sistemática infligida pela Força de Apoio Rápido e suas forças milícias aliadas. São atacadas nas suas casas, são sequestradas nas ruas, mulheres e meninas foram submetidas a violência sexual relacionada a conflitos, incluindo estupro, estupro coletivo e escravidão sexual. Em Darfur, em particular, houve uma explosão de violência étnica contra civis, lamentou a embaixadora Van Schaak. As pessoas não estão seguras nas suas casas, nas mesquitas ou nas escolas. Lemos numerosos relatórios credíveis sobre as forças de ação rápida e milícias árabes afiliadas que procuram, em particular, pessoas Masali e membros de outras comunidades africanas, caçam homens e rapazes, disparam contra pessoas que fogem desesperadamente para salvar as suas vidas, roubam tudo de valor e queimam o resto. O secretário de Estado Antony Blinken determinou recentemente que membros das Forças Armadas Sudanesas e das Forças de Apoio Rápido cometeram crimes de guerra. Ele também determinou que membros das Forças de Apoio Rápido e suas milícias aliadas cometeram crimes contra a humanidade e limpeza étnica em Darfur. Em termos da crise humanitária, os Estados Unidos continuam a ser o maior doador individual de assistência ao povo do Sudão, lembrou a embaixadora Van Schaak. Fornecemos quase US$ 895 milhões em assistência humanitária total no ano fiscal de 2023 por meio da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, do Departamento de População, Refugiados e Migração do Departamento de Estado e de outras fontes. Este financiamento fornece assistência alimentar de emergência, serviços de proteção, cuidados de saúde, apoio nutricional, abrigo, água, saneamento e serviços de higiene e outras formas de ajuda para milhões de pessoas no Sudão e para aqueles que já fugiram para países vizinhos. Cito: "O futuro do Sudão pertence ao povo sudanês, que merece um futuro que satisfaça suas aspirações de liberdade, paz e justiça", concluiu a embaixadora-geral do Departamento de Estado dos Estados Unidos para a Justiça Criminal Global, Beth Van Schaak. Este foi o editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.